Olá, você investidor de bolsa que está aí incompleto aos olhos da Receita Federal porque você enviou a sua declaração anual, mas nela está faltando todos os dados de bolsa. Eu gosto de categorizar os dados de bolsa da seguinte forma: existem os resultados das movimentações, que são os lucros, prejuízos, que você virou o ano, enfim, tudo que as notas de corretagem te dão de resultado entram ali na categoria 1. E tem a outra parte, que são os proventos maravilhosos que você recebe durante o ano. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar como que você retifica, ou seja, que você corrige essa declaração anual que você já enviou, ou se você não enviou e acabou achando melhor aí arcar com a multa por atraso, porque queria enviar tudo junto ou estava sem tempo antes, esse vídeo também vale para você, porque sempre que a gente tem que colocar as informações de bolsa, a gente, nós investidores, que eu também sou assim como vocês, na declaração anual, isso tem que ser feito de forma bem consciente, bem detalhada, para ficar tudo certinho e a Receita Federal não pegar vocês. Fica no vídeo que eu vou explicar o passo a passo. O vídeo pode ficar um pouco longo, eu vou compartilhar a tela, mas eu prefiro que ele fique longo e que a gente repasse todas as situações para que você consiga retificar sem nenhuma dificuldade, do que fazer um vídeo muito curto e pode ficar faltando alguma coisa. Então, bora para esse vídeo detalhado que vai completar vocês como investidores, aos olhos, pelo menos aos olhos da Receita Federal. Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que você precisa para retificar sua declaração já enviada? Você ter essa declaração no seu computador para que você retifique ela. Alice, não fui eu que fiz a minha declaração sem os dados de bolsa e nem foi o seu escritório, Alice. Foi o meu contador antigo, da família. E até por isso que eu tenho aqui na contabilidade um plano que eu faço só a parte de bolsa, porque quem já tem esse contador antigo pode continuar com ele. Bom que eu não tiro nenhum cliente do meu colega contador aí, mas a parte que eu sou especialista, eu vou garantir que ela vai estar toda certinha para que só seja retificada por esse contador ou pelo investidor que não tem a declaração completa comigo. Então, se foi o seu contador, ou sua tia, ou seu primo, ou seu vizinho que enviou essa declaração com os dados completos, você vai ter que pedir para ele esse arquivo de importar. Ele enviou, da máquina que ele enviou, foi salvo esse arquivo automaticamente, então ele tem que achar esse arquivo lá e te encaminhar por e-mail para que você faça a restauração da cópia de segurança. Atenção, atenção! Não é uma importação em si, é mais uma restauração da cópia de segurança, porque importação normalmente a gente fala que são os arquivos do ano anterior. Como você está abrindo a declaração desse ano para retificar desse ano, é restaurar a cópia de segurança, que eu vou mostrar aqui para vocês como que faz. Então, F9. Então tá aqui, ó. Se você pega o seu programa da Receita Federal e IRPF 2020, como eu disse, se você clicar iniciar importando a declaração de 2019, ele vai só importar a declaração das movimentações de 2018 que você entregou em 2019. Não é isso que você quer fazer. Você quer pegar a própria declaração de 2020 que foi entregue por agora e quer importar, e quer, na verdade, restaurar essa cópia de segurança para você fazer a retificação, porque ela estava em outro computador. Se ela já está no seu computador, gente, muito simples, abriu, já clicou e aí você vai prosseguir, tá? Mas quem não tem esse arquivo salvo no próprio computador vai ter que pedir lá ou enviar esse vídeo para quem for retificar, quem fez lá no computador que foi enviada a declaração, para essa pessoa retificar. Então, o que a pessoa vai fazer é ferramentas, cópia de segurança, restaurar. Se você der um Ctrl T, também funciona. E aí, a gente vai aqui em downloads, porque no caso eu já fiz, vamos supor, eu recebi do meu contador o arquivo importação, e aí eu peguei esse anexo do e-mail, fiz o download, então tá na minha pasta de download. E aí você vai selecionar aqui, ponto deck, pagamento da restauração realizada com sucesso, pagamento de dados, fundo de contato com você, só permitido no último de base da casa, cada carta de declaração com informação do assunto de fundo de idoso, mas não tem a paga, deve certificar. Ok. Acho que não temos, inclusive, nenhum cliente aqui que está nessa situação. Então, vamos lá. Feita a importação, ela vai aparecer aqui nessa aba aqui, ó, de transmitidas. Então, quer dizer que essa declaração já foi enviada, tá? Você vai clicar aqui em retificar no menu à esquerda. Seleciona a declaração que você vai retificar, clique em OK. Uma cópia da declaração selecionada será disponibilizada na aba em preenchimento. Deseja continuar? Sim. Por quê? Porque eu estou retificando. Então, ele vai vir para essa outra aba aqui. Vamos lá. OK, a declaração já está aqui. Primeira coisa que você vai fazer. Na hora que você vai em identificação do contribuinte, confirma se aqui está declaração retificadora flegado para que a Receita seja informada de que se trata de uma retificação. E o número do recibo da declaração anterior ao exercício, ele já puxou da outra própria declaração. E aí, como que você vai retificar? Você que faz os seus próprios cálculos, né, dos resultados de bolsa e dos proventos durante o ano, você já consolidou eles para lançar de forma fácil, vai estar lá nos seus controles. Para os clientes aqui da contabilidade que contrataram somente dados de bolsa e que não tem a declaração completa conosco, a gente disponibiliza um arquivo que é idêntico ao programa da Receita. Então, vai ser só um trabalho de copiar e colar. Então, eu vou partir desse arquivo que a gente disponibiliza para os clientes, que, na verdade, é um arquivo que é o seguinte, gente. A minha equipe abre o programa da Receita, digita o CPF do meu cliente e preenche todos os dados de bolsa, clica em imprimir. Ou seja, ele foi impresso direto desse programa aqui. Então, já vai vir nos campos certinhos só para o investidor copiar e colar. Então, eu vou partir desse resultado que a gente entrega para os nossos clientes aqui, porque vai ficar mais fácil da gente preencher. Vamos lá. Então, se você é cliente, só para você saber onde está esse arquivo, caso você ainda esteja na época de receber link de resultado, porque agora a gente tem um portal que a gente disponibiliza todos os resultados lá, eu vou mostrar aqui pelo portal, ó. Vai estar aqui dentro da declaração, ok? Finalizada, arquivo para visualizar, tá? É esse arquivo aqui que você vai utilizar. Na hora que você clica, ele já abre e aí você vai simplesmente copiar as informações. Então, vamos lá. Alice, identificação do contribuinte. Não vai mexer em nada. Aqui eu precisei só colocar o nome do investidor e o CPF, senão eu nem conseguia gerar esse arquivo. Mas o que você tem que focar é sempre nos menus em negrito. Você olha no menu em negrito e vê se ele tem informação. Olha no menu em negrito e vê se ele tem informação. Vem comigo que a gente vai fazer. Então, identificação do contribuinte não precisa mexer. Dependente sem informação, alimentado sem informação, rendimentos sem informação. Vai pulando tudo que está sem informação. Opa! Rendimentos isentos e não tributáveis. Temos informação. Então, aqui no programa da Receita, você vai procurar um menu, rendimentos isentos e não tributáveis. Vai clicar em novo. Nesse caso, vocês viram que tinha até alguns lançamentos ali de rendimentos isentos e não tributáveis, porque eu já tinha começado a preencher, mas eu vou fazer para vocês verem, tá? Então, vocês vão clicar sempre em novo. Tipo de rendimento, ó, você vai usar esse código aqui, o mesmo código que tá aqui. Zero, lucros e dividendos recebidos. Tipo do beneficiário, titular, caso a gente esteja te entregando o cálculo do titular da declaração. CNPJ da fonte pagadora, ó, CNPJ da fonte pagadora. É só copiar e é só colar. Ele mesmo já puxou o nome da fonte pagadora nesse caso, você vem, copia e cola o valor. Ok, você vai fazer isso para todos os lançamentos que estão aqui nesse espelho. A gente chama esse arquivo aqui de espelho, porque de fato você só vai espelhar as informações que estão nele na declaração. Opa, temos mais um outro código aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Então, vamos lançar esse código 20. Código 20. Titular, beneficiário já está aqui preenchido, é o próprio CPF que recebeu aquilo. Simplesmente copiar e colar. Opa, ele não copiou o último dígito? Gente, esse negócio de errar dígito é uma loucura, hein? Ok. Ó, vocês podem ver que já está aparecendo aqui. Tem mais algum? Não tem. Então, observem que aqui no menu rendimentos isentos e não tributáveis, a gente tinha o código 9, código 20, que nós já lançamos. Rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Opa, tem informações. Esse item 5, ele é uma pegadinha do malandro. Cuidado para você não cair nela. Na hora que você vai na declaração rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, clique em novo e vai. Tipo de rendimento 5, não aparece nada. É que esse campo é um campo de soma do programa da Receita que ele puxa alguns outros campos preenchidos e ele mesmo joga aquilo. Então, não é uma informação que você precisa preencher. Se você tentar preencher, você vai ver que você nem vai conseguir. Então, simplesmente ignora esse código 5 aqui do rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, mas não ignore o código 10, juros sobre capital próprio, porque você vai precisar lançar esse juros sobre capital próprio da mesma forma, CNPJ da fonte pagadora, Ctrl-C, Ctrl-V, nome da empresa ele já puxou, e aí você copia e cola o valor. Gente, trabalha com copiar e colar, que é a melhor coisa do mundo, tá? Ok. E agora, descendo os outros menus, né? Terminamos rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Vão vir outros menus, sem informação, outro menu, sem informação, outro menu, sem informação, outro menu, sem informação. Opa, imposto pago retido. Esse menu aqui, ele pode ter informação. Nesse caso, do exemplo que eu peguei, não tem. Mas caso você tenha tido IRRF acumulado até dezembro do ano de 2019, vai ser pedido para você lançar nesse campo aí. Fica tranquilo que se nos seus cálculos, se é você investidor que faz você mesmo seus cálculos, se você não tem IRRF acumulado de operações comuns até 31 de dezembro de 2019, não precisa preencher nada no menu Imposto Pago Retido. E fica tranquilo que se você tiver, aí já seriam para os meus clientes, vai estar preenchido nesse campo aqui, ó. Então, vamos supor que esse campo aqui estaria preenchido com R$100. Você vai vir aqui, vamos achar Imposto Pago Retido. Você vai vir aqui na linha 3, Imposto de Renda sobre a Fonte, Lei 11.034. E você vai lançar aqui. Ele até te lembra, ó, deve ser preenchido por contribuinte que realizou operação em renda variável, né? Sofreu retenção de imposto de renda na fonte e não compensou na sua totalidade. E aí, ó, você vai vir aqui e vai colocar os R$100, tá? A gente tá imaginando que aqui estava uma informação de R$100. Ok. Mais um menu. Pagamento efetuado sem informação, doação, declaração de bens e direitos. Aqui vão estar suas ações que você virou o ano já numa descrição maravilhosa só para você copiar e colar. Caso na sua declaração do ano anterior você já tinha essas ações e esse ano você só manteve elas, então essa informação você só vai manter. Se esse ano você comprou e vendeu, você vai só atualizar. Agora, se é uma ação nova que você comprou durante 2019, você tem que incluir uma nova linha. Então, vamos supor que seja uma ação nova, tá? Então, a gente vai vir aqui em bens e direitos. Novo, código 31, ações inclusive provenientes de linha telefônica. Será que a Receita não vai atualizar isso, Ana? Linha telefônica é um bem hoje?
Então.
Cara, eu lembro quando minha mãe e meu pai separaram, eu tinha 12 anos de idade, isso aí constava no espólio deles.
Sério?
Mas isso é coisa de velho. Desculpa, gente. Mas isso tá muito velho, tá antiquado, né, Receita? Ou será que tem linha telefônica que vale muito? Não sei, às vezes quem está desatualizada sou eu.
Então, não sabia que linha telefônica valia, como assim?
Minha filha era caríssima antigamente.
Você tá zoando.
Uhum.
R$49,90 você tem um plano ótimo.
Ótimo, é, mas é porque o número era muito importante. Eu acho que hoje ainda pode ter alguma coisa assim, mas não sei. Continuando o vídeo. Bem, o direito é do titular, né? Aqui na própria declaração, ó, no próprio espelho do nosso cliente, a gente está informando que é do titular. Você vai colocar o CNPJ, que está aqui. Nossa, essa linha quebrou, ficou difícil. Ah, que bom, peguei uma linha quebrada, tava procurando, não tava achando. Peguei uma linha quebrada, bom que aparece outra página, tá? Mas essa aqui, ó, vocês podem ver, o CNPJ vai estar sempre aqui no final, ó, final de tudo. É esse CNPJ que você vai usar pro campo específico. Copiou, colou, pegou a descrição. Copiou, colou. Saldo em 31 de 12 de 2019. Então, essa ação aqui é uma ação que ele... Ok. Que ele comprou em 2019. Alice, vamos supor que era uma ação que você já tinha em 2018. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar essa Petro aqui que tá editada. Será que ele tem alguma Petro, esse exemplo aqui? E não é que tem, gente? E aí, o que, que você vai fazer? Ó, tá falando que é o código 31, já estava lançado na sua declaração, porque você importou a do ano anterior. E aí, achei. Agora você tem 173 unidades. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente troca a descrição inteira para essa aqui, que é a descrição atualizada. Mantém o valor de 31 de 12 de 2018 e só atualiza para o novo valor 31 de 12 de 2019. Alice, Mas eu fiz o espelho com vocês ano passado também. Por que que aqui não está preenchida as informações do ano passado? Galera, o espelho ele é o seguinte. Como eu disse para vocês, eu abro um programa novo. Eu abro, na verdade, uma declaração nova no programa de 2020 e vou preenchendo tudo referente a 2020. Então, como você importou os dados da declaração do ano passado, né? E essa importação não é ela que a gente utiliza para fazer o espelho, não vai puxar esses dados mesmo. Cabe a você ir na sua declaração, identificar o que, que já estava lançado só para você atualizar, igual eu fiz aí no caso da Petro, ou ver qual ação é nova e incluir. Ai, eu estou achando esse negócio muito difícil. Não tá difícil, é porque é muito detalhado. Eu sei que esses detalhes às vezes vão pegando e tudo, mas a gente tem essa facilidade aqui na contabilidade para fazer essa declaração completa para você, com todos os dados de bolsa, com todos os dados que não são de bolsa, mas retificar tem que ser com você. Porque você já enviou essa declaração, então você é o responsável por todos os dados. Eu não posso pegar essa declaração e retificar só com os dados de bolsa e enviar, porque aí eu fico responsável por todos os dados, sendo que, na verdade, a contratação foi só o espelho. Enfim, uma vez enviada e esse envio não foi feito pela gente, esse vídeo é exatamente para clarear para vocês como que vocês vão conseguir retificar, porque os outros dados eles são de muita responsabilidade, então quem enviou é que tem que retificar. Fechou? Mas pro ano que vem, se você quiser a facilidade toda completa aqui também, a gente tem um plano só para isso. É só clicar no link da bio em algum lugar aqui. Mas vamos continuar. Então, bens e direitos, preencheu tudo. Não se esqueçam, ó, vai estar as ações. Aqui, ó, futuro índice. Coloca o código 47, é só copiar e colar, galera. E não esquece, ó, saldo em conta, tá? Porque se você tem uma corretora, o saldo em conta a gente tá colocando aqui. Alice, eu tenho investimento em renda fixa? Por que que esse investimento em renda fixa não tá aí? Porque meu foco não é renda fixa, gente. A contratação que meus clientes fazem aqui na contabilidade é pra gente calcular tudo de renda variável. Renda fixa a gente nem olha. Renda fixa é responsabilidade do investidor de inserir na declaração anual quando ele não tem a declaração anual toda com a gente, tá? Então, às vezes as pessoas confundem porque investimento, né? Ah, investimento. IR Invest, né? Investidores. Não. Aqui é só a parte de bolsa, que é a parte mais difícil, que é a parte onde que é a maior dor aí, que o conteúdo é escasso na internet, que o pessoal tem muita dúvida, a legislação é complexa, tudo que é renda fixa, outros dados que não são de bolsa, é mais fácil de fazer, então não é o foco aqui da contabilidade, nem no momento da geração do meu conteúdo e nem no momento do atendimento aqui. Meu foco total é renda variável, ok? Então, o saldo da conta, como se trata de uma conta de renda variável, a gente está pegando o informe dela, a gente vai preencher e aí você vai fazer a mesma coisa. Copiar, vamos fazer isso aqui. Copia o código. Peraí, deixa eu dar um ok aqui que eu fiz e não deu ok. Gente, não faça isso que eu fiz, deu ok, tá? O código é 69, é do titular. O CNPJ, lembra que eu falei aqui, ó, é o último. E a discriminação... Você copia aqui até antes de Brasil, tá? Saldo, se você tinha conta na XP em 2018, provavelmente já vai ter essa linha na sua declaração, só edita. Se não tinha, você faz um lançamento novo como eu fiz aqui agora, ok? Ok. Futuro, custódia... Ok, vamos pro próximo. Então, na verdade, aqui, ó, terminou aqui bens e direitos, tá? Opa, dívida e ônus. Esse investidor virou ano com alguma posição negativa em carteira. E quando é assim, tem que lançar em dívida e ônus. Então, menuzinho logo abaixo de bens e direitos, dívida e ônus, novo. Então, vamos lá. Código 16, sem segredo, só copiar e colar. Situação em 31/12/2019. Situação em 31/12/2019. Ok. Simplesmente copiar e colar também dívida e ônus. Bora descer mais. Aí você vai fazer todos esses lançamentos aqui, ok? Espólio sem informações, doações sem informações. Dados de identificação do imóvel, receita, despesa, sem informações. Tem que ir passando o olhinho assim mesmo. É um scan, gente. Pra você não deixar passar nada, tá? Sem informações. Renda variável, operações comum day trade. Olha, Alice, mas tá sem informações. Porque ele não operou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não operou nenhum desses meses, ó. Nesse exemplo aqui, ele operou só em dezembro. E aí, onde você vai? No menu, aqui, ó. Renda variável, operações comuns, day trade. Então, vamos nesse menu. Ele é até um menu mais destacado, vamos dizer assim, ó. Renda variável, operações comuns e day trade. Já vamos direto na aba de dezembro. Ah, mas Anginela, eu quero explicar uma coisa. Se esse investidor tivesse aqui com esse mês de janeiro aberto e esse mês de janeiro tivesse prejuízos até os meses anteriores, lembrando que aqui, ó, é o único mês que a declaração anual tem que deixa você editar. Vocês vão observar que se eu deletar, ela deixa. É o único campo que ela deixa editar. O único mês que ela deixa editar esse campo é esse, tá? Então, estaria lá, era só copiar e colar. É só um adendo para vocês lembrarem de que, mesmo que vocês fizeram a declaração referente a 2019, importando a referente 2018, e lá em dezembro de 2018 tinha prejuízo, mesmo que você importou, esse prejuízo não importa, você tem que lançar ele manual. Então, não esqueça de passar todas as linhas ali que a gente entrega no espelho, que a gente mostra ali no espelho para vocês, o espelho que foi entregue, para vocês copiarem certinho, ok? Então, nesse caso aqui, esse investidor operou só em dezembro. Eu peguei uma declaração já preenchida de um outro CPF. Então, vou até apagar as informações aqui para a gente copiar idêntico. Imposto. Beleza, zerei dezembro para a gente copiar idêntico. Então, vamos lá. Primeira linha, mercado à vista ações, coluna de operações comuns, 1135,08. Você vai vir aqui, 1135,08. O que teve em day trade? Nada. Qual que é o próximo valor que tem aqui? Resultado líquido do mês. Vamos achar essa linha. Resultado líquido do mês. É uma linha que você nem precisa preencher, ó. Você nem consegue mexer nela. Ela tem um fundo cinza. 15% imposto devido. São todas linhas já calculadas pelo programa. É o menu que eu mais gosto do programa de declaração, porque ele é mais automático. IRRF Lei 11.000, ó, aqui tá tudo zero. Teve só esse 1,34 no mês. Se você tentar digitar aqui, ó, se você confundir, ah, 11,033, fui na linha de baixo, nem vai deixar você preencher, que se ele já puxa dos meses anteriores. Imposto a pagar, 168,92. Imposto pago, 168,92. Tá vendo essa linha imposto pago, a última linha de todos os meses ali do menu de declaração de renda variável? Essa linha é a que dá mais BO de fiscalização. Você está declarando para a Receita que você tinha um imposto a pagar. E aí você não declara que você pagou o imposto. Você tá... Pode me prender, eu acabei de matar alguém ali do lado. Quase isso, tá? Desculpa, não chega a ser tanto, não. Mas você tá praticamente se entregando, entendeu? Não deixe de preencher essa linha. Ah, Alice, mas eu paguei o imposto com juros e multa, qual valor eu coloco ali? Sempre o valor do imposto a pagar, você vai repetir no campo imposto pago. Mesmo se você pagou com juros e multa. A Receita quer saber do valor original que você devia, se você pagou esse valor original. Juros e multa para ela é outros 500, por mais que o total da DARF, por exemplo, você pagou uma DARF de 250, porque teve juros e multa e era referente a dezembro de 2019, desse R de R$168,92. Então, tava R$168,92, multa de R$22, e mais não sei quanto para dar R$250, total de R$250. Você vai informar R$168,92, que é o valor do IR original que você devia, e não deixa de preencher essa linha aí, porque essa aí da fiscalização. Chave de cadeia essa linha. Vamos chamar essa linha aí de chave de cadeia?
Não.
Chave de cadeia do leão. Ah, chave da jaula do leão. Entendeu? Você entra na jaula do leão e joga a chave lá pra fora. Quase isso. Vamos lá, se tem mais alguma coisa. Ó, então se era dezembro, acabou, é o último menuzinho, né? Vocês podem ver aqui, o ano termina em dezembro, tá tudo bem. Renda variável, operações comuns aí, trade dependente, ele não teve. Fundos de investimento imobiliário, esse não teve. Mas eu vou pegar um outro exemplo aqui que teve, pra gente poder copiar e vocês não ficarem na mão em relação a isso. Vamos só dar uma olhada aqui no final e pronto. Não tem mais nada, gente, porque isso aqui, ó, são todos os campos. Aqui, ó, na hora que termina a doação diretamente, declaração idoso, essa página aqui, ó, resumo. Dali pra frente é tudo automático, você não tem que preencher nada. É o próprio programa da Receita que já preenche e tá aí. Então, tá faltando só os fundos de investimento imobiliário, que eu abri ali em algum lugar, que eu vou achar. Opa, pegamos um bom exemplo aqui de uma outra declaração, que esse teve rendimento de FIIs, ele é um investidor de FIIs. Então, na hora que a gente estaria descendo aqui, ó, nos rendimentos isentos e não tributáveis, além do Código 9, lucros e dividendos recebidos, do Código 20, esse Código 12 aqui nem vai vir, ó, porque ele é renda fixa e renda fixa não vai estar no espelho. É porque esse investidor aqui, ele tem a declaração completa conosco, aí sim a gente abrange tudo. Além do Código 20 que a gente já lançou, ele tem o Código 26 outros, que são os rendimentos de FIIs. Então, eu vou lançar aqui só para vocês verem, ó. Fichas de declaração, rendimentos isentos e não tributáveis, novo, tipo de rendimento 26, CNPJ da fonte pagadora é copiar e colar, meu povo, nome da fonte pagadora é copiar e colar, meu povo, descrição, copiar e colar, peraí que isso aqui tá estranho, aí, copiar e colar, e o valor, copiar e colar. Então, quem tem investimento de FIIs vai acabar tendo esse código aqui, 26, para preencher também. E agora a gente vai para as vendas de FIIs. Bora! Esse aqui, depois do mês de dezembro, né, lá em renda variável, já vai aparecer aqui, ó, renda variável, operações de fundos de investimento imobiliário titular. Aonde que está esse menu? Naquele mesmo outro menu destacadão aqui, ó, renda variável, só que tem esse outro submenu, operações de fundos de investimento imobiliário. Deixa eu apagar esses lançamentos prévios que estavam aqui para não confundir ninguém. Tudo zeradinho, lindo, maravilhoso. A gente vai ver aqui, ó, que janeiro, zero, fevereiro, zero, março, zero, abril, zero, opa, junho, resultado líquido do mês. Então, junho, resultado líquido do mês. Base de cálculo do imposto. Ó, puxou sozinho. Base de cálculo do imposto. Alíquota do imposto. Puxou sozinho. Valor do imposto. Puxou sozinho. Imposto retido no mês. Aqui está zero. Imposto a pagar, R$312,94. Já tá aqui mesmo, ó. Coluna da chave da jaula do leão, para não falar a chave de cadeia. Se você não copiar idêntico imposto pago do imposto a pagar, mais do que copiar, gente. Se você não pagar esse imposto que você tá declarando que você devia, já dana tudo. O pior é quando você paga e ainda por cima esquece de colocar isso ali no campo imposto pago. Então, não se esqueçam, ok? Então, copiou. Vamos lá. Julho, nada. Agosto, nada. Opa, setembro rolou um prejuízo aqui. Setembro, copiar e colar, ó, com menos na frente para ele entender que é prejuízo. Ele mesmo já joga para a coluna prejuízo a compensar. E aí, esse prejuízo vai sendo acumulado em todos os outros meses que não teve movimentação. Para você conferir aqui, ó, em dezembro, resultado negativo até o mês anterior. Dezembro, resultado negativo até o mês anterior. Ele simplesmente puxou. E aí, simples assim. Eu sei que é bem detalhado, mas esse vídeo clareou bastante. Quero deixar aí um aviso para quem for retificar a declaração. Alice, eu não vi aí vocês colocando nesse espelho os dados, a data de compra. Não tem data de compra. Cadê o GCAP dessas informações de bolsa? Gente, nada disso é necessário para renda variável. Se em algum momento você está sentindo essa dúvida, né? Ou quem vai retificar a sua declaração está sentindo a necessidade de te perguntar isso ou de fazer contato com a gente para questionar alguma informação que ele acha que seria relevante ali, é porque essa pessoa não está há 12 anos fazendo aí todos os cálculos para investidores e entregando isso de forma mastigadinha para só retificar na declaração. Não é necessário GCAP para cálculos de investimento de bolsa, na verdade não é que é necessário, é errado fazer GCAP, tá? O ganho de capital, ele é feito todo ali com cálculo e pagamento de DARF a partir dos cálculos das notas de corretagem, não de GCAP. É, data de compra não é necessária, a Receita não quer ficar sabendo sua vida, comprou, vender. Ai, cadê o desdobramento detalhado? Não, ela quer saber o resultado, a virada do ano. Então, isso não quer dizer que a gente não erre, tá? Eu não tô falando que, ai, se você apontar alguma inconsistência na declaração, a gente tem 12 anos, a gente não erra. Não, gente, não é isso, né? É bem difícil errar essa parte de espelho, porque ela é uma parte que a gente já traz ela bem resumidinha, mas se você identificar algum lançamento que você sentir falta, opa, peraí, eu tinha o fundo HGLG11, eu não vi rendimento dele ali, será que eles deixaram passar batido? Por favor, manda um e-mail, fala com a gente, porque os informes das corretoras, eles não têm um padrão, então a gente não consegue automatizar de pegar e importar o informe para já colocar a informação toda compilada, não. A gente tem que fazer isso de forma semi-manual, porque... A gente faz isso de forma semi-manual, que é a gente dá uma olhada ali, puxa os lançamentos que tem descrição parecida, e aí a gente tem uma fórmula caseira aqui que vai puxar e vai colocar isso. Mas quando o investidor tem operações em várias instituições financeiras, cada uma tem um informe de um tipo, eu costumo dizer sempre que declaração anual, ela não é um serviço de duas mãos do contador, ela é um serviço de quatro mãos, o contador junto com o cliente. O contador, ele entra, a contabilidade entra junto com o cliente para facilitar esse preenchimento, para que o cliente confira, para que o cliente verifique, porque o único responsável por todo o preenchimento é sempre o CPF que está na declaração. E o CPF que está lá não é o meu, não é o da sua contadora, é o seu. Então, todo o processo que a gente, o máximo que a gente consegue automatizar para evitar erro humano, o máximo que a gente consegue criar de checklist para que não haja esquecimento de nenhuma etapa, podem acontecer alguns esquecimentos. É um percentual pequeno? É. Mas vocês têm que saber que o cliente, você, o investidor, você, tem que estar de mão dada aqui com a contabilidade. Manda e-mail 24 horas úteis, a gente sempre responde, no e-mail fica tudo documentado, telefone e WhatsApp, a gente não responde quando se trata de assuntos fiscais, porque não tem como ficar documentado, então a gente precisa que envie o e-mail se você verificar que tem alguma diferença. Como eu disse, é raro acontecer, mas eu estou sempre à disposição para melhorar, sempre à disposição para poder identificar quais processos que a gente tem que fazer alguma mudança para que, mesmo que a margem de erro é pequena, para que ela não ocorra, se possível, ok? E aí... Se você está inseguro de retificar, volte esse vídeo, vá pausadamente vendo ele e para o ano que vem, se você quiser, a gente pode fazer essa declaração de forma completa para você. Você vai não vai ter esse trabalho de ter que copiar essa parte de bolsa. A gente mesmo que vai inserir isso tudo na sua declaração juntamente com todos os seus dados pessoais e que não são de investimentos, mas está tudo bem. Se você quer só a parte de bolsa, porque é ela que te dá trabalho, e você vai conseguir retificar vendo esse vídeo no passo a passo. Então, tem dúvida de o que colocar aonde, como colocar o que? É só copiar e colar, como eu informei aqui na tela. E espero que esse vídeo tenha ajudado tanto os meus clientes, como quem não é cliente e está retificando sua declaração, porque deixou os cálculos para a última hora, ou os clientes que acabaram contratando aí em cima do tempo e a gente combinou um prazo maior. Obrigada por vocês terem entendido aí esse prazo maior. De fato, fica tudo concentrado num mês, um ano aí. A gente fica igual louco trabalhando até de madrugada, mas com o objetivo aí de trabalhar bem e de sempre ajudar os investidores. Só 40 minutos de vídeo. Mas 40 minutos que vão salvar uma DR com a receita, de você não ter colocado os investimentos. Imagina, uma notificação da receita te custaria quantos fios de cabelo? Te custaria quantas horas a menos de sono? Te custaria uma discussão com a sua esposa de manhã, porque ela te falaria uma coisa pequenininha que te irritasse, você já estava louco porque recebeu uma notificação com a receita. Então, foram 40 minutos aí que vão economizar problemas futuros aí, fora o problema com a receita, né? Eu nem mencionei ele, que é o ponto principal, mas é porque... Junto de um problema, vem um monte de... Acarreta um monte de coisas que vão desandando na vida da gente. A gente não está na renda variável para ter problema com a Receita Federal, nem problema na vida, nem estresse. A gente está para prosperar. E eu estou aqui para ajudar vocês de que a parte de tributação não impeça de que vocês prosperem e foquem aí nos melhores investimentos. Ok? Não ouvi?
Sim!
Ah, obrigada! Nossa, só uma pessoa. Mesmo, né,
gente? Coloca um coral aí falando
assim. Galera, beleza? Por favor, comentem aqui abaixo se esse vídeo clareou pra você, se esse copiar e colar aí não é tão difícil. Detalhado, eu sei que é, mas difícil não é. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos investidores. Você que é cliente aí que contratou só o plano protegido espelho, reveja se no ano que vem talvez não seja mais vantajoso o plano blindado. Se você já pegou a mãe de boas, fica só no protegido ou consome os conteúdos gratuitos e faz você mesmo o cálculo. Se você não tiver o interesse de renovar, gente, tá tudo bem. Eu não fico assim, ai, tá loucura, ai, o cliente tem que ficar aqui. Não, gente, eu tenho conteúdo gratuito pra você decidir o seu tempo. Comenta aqui abaixo, como que é o seu tempo? Eu mesmo faço, eu mesmo retifico. Não, eu quero que vocês fazem, mas quem retifica sou eu, não. Eu quero que você faça tudo. Comenta aqui pra baixo qual desses três perfis que você é e... Bons investimentos e boa retificação. Agora sim, você é um investidor completo, uma investidora completa, pelo menos aos olhos da Receita Federal. Uau! Júlia, gosto? Você gostou? setembro. Outubro, novembro. Dezembro, maldito micróbio!
Micróbio maldito, né?
Muito curto e ficar faltando alguma coisa. No início do vídeo, pode ser que eu... Que calor! Tô querendo ficar chique, né? Putz, o problema é que... É. Sabe uma buzinadinha ali, né? Hasta la vista, baby. É. Enquanto ele roda, roda. Você é velho, você conhece ela? Nossa, do chacrinha.
Não,
olha
que você falou isso, eu lembrei do Leão da Casa Própria, sabe? Você já viu?
Não.
Sabe, coloca a música do peão na casa própria.
Coloca.